E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai desvendar Guardiões de Anyar.
Guardiões de Janiar.
Isso. Ó, acompanha jogo de tabuleiro? Tem tudo a ver com a mitologia da Indonésia, sabe? Tipo, Bali e tudo mais. E a gente tem bastante material para explorar, a descrição do produto, a história por trás do jogo, os personagens, as regras.
Uau, parece que a gente vai fundo mesmo nesse mergulho.
É, a ideia é a gente entender tudo sobre essa batalha épica para proteger a floresta sagrada de Hutan Kiramat.
Tanqueramat! Que nome legal! Me conta mais sobre essa floresta.
Então, pelo que eu vi aqui, ela é tipo o coração da campanha, sabe? Um lugar místico, cheio de energia, inspirado em uma floresta real em Bali.
Sério, que incrível. E o que rola nessa floresta?
É onde as forças ancestrais se enfrentam. Luz e escuridão, sabe como é?
Já deu para sentir o drama? Me diz, quem são os guardiões dessa floresta?
Ah, os guardiões. A gente tem um barão de um lado.
Barão.
É, ele é tipo espírito protetor, ligado à terra.
Imagina uma força
Sim.
da natureza.
Caramba. E quem ele protege?
Ele protege a floresta, claro. E também lidera as forças espirituais, os protetores da floresta. No jogo, eles usam
Dados verdes, que interessante. E do outro lado, quem a gente tem?
do outro lado. A parada fica sinistra. A gente tem a Hanga.
Hanga. Que nome, ela parece
E
poderosa.
como ela é tipo a rainha das trevas, feiticeira, demônios, tudo a ver com ela.
Nossa, que medo. E qual a cor dos dados dela?
Vermelhos, claro. É combinar com a fúria e o perigo, né?
Faz sentido. Agora me diz como essa treta toda se desenrola no jogo.
Ah, o jogo em si. Ele usa um tabuleiro especial com os loops, que são a chave para capturar as peças do oponente.
Tipo, caminhos.
Isso, e não é só chegar do lado da peça e capturar, não. Tem que usar os loops.
Parece estratégico.
E como funciona? Então, imagine o tabuleiro como o mapa da floresta, certo? As peças se movem por esse mapa e a meta é capturar as peças do seu inimigo.
Entendi. E os loops entram onde?
Para capturar, a peça precisa passar por um loop. É como se ele amplificasse o movimento, dando poder para capturar a peça inimiga.
Caramba, então tem que planejar bem os movimentos para usar as loops em seu favor.
Com certeza. E evitar que o outro jogador use contra você, né?
Verdade. E aí, além de controlar os loops, o que mais a gente precisa fazer para vencer?
Ah, pelo que eu entendi, dominar os loops é essencial. Mas também precisa pensar em estratégias de ataque e defesa para proteger suas peças.
Nossa, parece bem complexo. Mas peraí, Guardiões de Janiar não é só um jogo, né? Você mencionou algo sobre um sistema maior que o Aquatrus Dei.
Ah, verdade. Guardiões de Janiar é só uma das campanhas dentro desse sistema, o Co-4DEI.
Eita, tipo multiverso de jogos. Me explica melhor.
É isso aí. É tipo uma caixa de ferramentas para criar suas próprias aventuras. Tem várias campanhas, cada uma com sua história, seus
Que
personagens.
legal! Então, Guardiões de Janiar é só a pontinha do iceberg.
Exatamente. Imagina só, um monte de histórias para explorar dentro desse sistema.
Uau, que demais! Acho que já deu para ter uma ideia geral, né?
É, sim. Mas antes da gente mergulhar de vez no jogo, quero saber mais sobre esses personagens. Barão e Randa. Quem são eles? Da onde vieram?
Boa! A gente precisa entender a história deles para desvendar a batalha, né?
Isso aí. Vamos voltar um pouco no tempo e descobrir de onde essas figuras míticas surgiram.
Barão e Hunda, né? Eles são figuras importantes pra caramba na mitologia de Bali. A história deles é cheia de dualidade, sabe?
Dualidade, tipo, bem e mal.
Isso. Barão é o rei dos espíritos, representa a luz, o bem, a ordem. É o protetor da galera, sempre pronto para defender o mundo contra as trevas.
Nossa, que responsa. E a Randa, ela é tipo a arqui-inimiga dele.
Exatamente. Ela é o oposto do Barão, a rainha das trevas, sabe? Caos, destruição, tudo de ruim.
Que treta! E no jogo essa dualidade aparece como?
De várias formas. A começar pelas cores dos dados. Os verdes do Barão estão ligados à cura, proteção, força.
Ah, entendi. E os vermelhos da Randa?
Esses aí são treta, ataque, enfraquecimento, até corromper as forças inimigas.
Então o jogo é tipo um reflexo dessa batalha épica entre o bem e o mal, né?
Toro. E a floresta de Hutan-Keramat vira um campo de batalha espiritual.
Falando em Hutan Keramat, você disse que ela é inspirada em um lugar real, né?
Sim. Em Bali tem uma floresta sagrada com esse nome. É tipo um portal para o mundo espiritual, sabe? Cheio de energia, entidades místicas.
Que massa! E no jogo ela vira o tabuleiro, né?
Isso, com caminhos, clareiras e claros loops que conectam tudo.
Os loops. Eles não são só uma regra do jogo, né?
Não, eles representam essa conexão com a energia da floresta, essa coisa mística.
Caramba, cada detalhe faz sentido. Mas e o Berong e a Hangada? Como eles são?
O Barão geralmente é tipo uma mistura de leão, dragão, os outros bichos, majestoso, com pelos dourados, máscara, uma energia que emana dele.
Nossa, que figura. E a Randa? Imagino que seja o oposto, né?
Total. Ela é sinistra, cabelo esgrenhado, cara de caveira, olhos vermelhos, garras afiadas. A máscara dela é de arrepiar.
Que medo. Uma figura de luz e poder contra uma figura de terror e destruição.
Que
Contraste.
caos. Pois é, essa dualidade é o que torna a história deles tão fascinante. E no jogo, isso se traduz em estratégias diferentes, né?
Verdade. Cada jogador precisa usar as forças do seu exército de um jeito estratégico para vencer.
Exato. E os loops deixam tudo ainda mais complexo, né? Tem que pensar em várias
Não é
dimensões.
só sair atacando, precisa ter estratégia, saber se posicionar.
E conhecer bem o seu exército, né? De saber usar as habilidades de cada peça a seu favor.
E como o jogo termina? Só quando o jogador captura todas as peças do outro.
Pode ser assim, mas tem outros jeitos. Dá para vencer controlando pontos estratégicos no tabuleiro, tipo uns templos antigos, fontes de poder.
Entendi. É tipo dominar os pontos-chave da floresta, né?
Isso, dominar a floresta é dominar a energia dela e usar essa energia para vencer a batalha.
Nossa, quanta coisa para aprender. Mas me diz, esse sistema Q4DRI, ele tem outras campanhas, além de Guardiões de GNR.
Várias, o que o Quatoderia não para de crescer. Sempre tem coisa nova surgindo.
Que legal.
Yeah.
Tipo multiverso de jogos, né?
É isso aí. Um monte de histórias para explorar, mundos para descobrir.
Eita. Acho que a gente precisa fazer outro mergulho só para falar do
Não.
Q4DRI. Mas por
Olha.
enquanto, vamos focar em Guardiões de GNR. Você mencionou que o jogo tem uma conexão com a literatura do Q4DRI. Como isso funciona?
Funciona assim. Enquanto você joga, pode se aprofundar na história através de contos, crônicas, fichas de personagens.
Sério, que legal. Tipo, a gente pode ler sobre a origem do Barong e da Hanga.
Isso. Ou sobre os segredos da floresta, as criaturas que vivem lá.
Nossa, isso dá outra dimensão ao jogo, né?
Total. As peças viram personagens de verdade, com histórias, motivações.
E esse material, ele é pago.
Tem uns contos e crônicas que são de graça no site do Q4DRI, mas também tem livros e campanhas completas que são pagas.
Entendi. E esse material aí está disponível em outras línguas.
Por enquanto, só em português, mas o plano é traduzir para outros idiomas no futuro.
Legal. Acho que agora a gente já tem uma boa noção de Guardiões de GNR e daqui é o 4 aí, né?
Sim, vimos a mitologia por trás do jogo, a história dos personagens, a mecânica.
E como a gente pode se aprofundar ainda mais na história através da literatura do que é o 4DRI?
Exato. É um universo rico, cheio de possibilidades para explorar.
Caramba, a gente viajou legal nesse mundo, hein? A mitologia, a floresta, Barong e Handa, o que é o 4DRI? Quanta coisa!
É, e a gente ainda nem viu tudo. O 4DRI é gigante. Mas o Guardiões e Gignard já mostra bem o potencial, né?
Com certeza. Mas me diz uma coisa, qual a importância da mitologia balinesa para esse jogo? Tipo, ela é só um pano de fundo.
Que nada! Ela é a alma do jogo. A história, os personagens, até as regras, tudo tem a ver com a mitologia de Balha.
Entendi. Essa dualidade do Barong e da Ronda, a floresta sagrada, os poderes místicos.
Exato. Tudo isso vem da cultura balinesa. E o jogo consegue transformar isso numa experiência incrível.
Cara, a gente não só se diverte, como também aprende, né?
Total. É isso que é legal em jogos que se conectam com a cultura. Eles abrem a mente para outras realidades.
E inspiram a gente a explorar novos mundos. Acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes.
Boa, explorar, se divertir, aprender. O QO4D e o Área de Higiene são um ótimo ponto de partida para essa jornada.
Concordo. E quem sabe a gente não se encontra de novo para desvendar outros mistérios desse multiverso. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima.